はい、皆さんこんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mini curso agora de Katakana. A gente vai estudar o Katakana mais a fundo. Você já viu o Hiragana na nossa semana passada e agora a gente vai para este segundo sistema de escrita. Eu quero enfatizar a importância do Katakana aqui para o japonês, porque o japonês usa o Katakana para escrever muito também, principalmente palavras estrangeiras ou quando a gente quer dar ênfase. Então, a gente tem usado aqui no curso, por enquanto, o katakana, o hiragana e o romaji, que é a pronúncia desses dois sistemas, usando o nosso alfabeto, o nosso sistema de escrita. Como eu coloquei aqui no quadro em cima, eu escrevi a palavra katakana, usando o próprio katakana, né? Katakana, quatro caracteres, e logo abaixo a gente tem essa pronúncia em romaji. A gente tem usado isso porque você ainda está se familiarizando com o hiragana e o katakana. Depois que acabar o minicurso, a gente vai continuar usando isso por um tempo, mas vai ter um momento em que esse romaji vai sumir e vamos ficar somente com hiragana e katakana. Por isso é extremamente importante que você consiga ler o katakana e o hiragana com bastante fluência com o passar do tempo, porque ele é necessário. O japonês de verdade é escrito com hiragana e katakana e não com romaji, ok? Hoje nós vamos ver aqui duas famílias do katakana. A família do sa e a família do ta. Ok? Sa e ta. Então, a gente já aprendeu essas famílias lá no hiragana. Agora vamos aprender as mesmas famílias, né? Ctrl C, Ctrl V, digamos assim, aqui no katakana. Entendido? Novamente, eu vou reforçar que o nosso objetivo aqui é cuidar da pronúncia e de entender os caracteres, para aprender os caracteres. Vão aparecer palavras, mas o nosso foco não está nas palavras. Não precisa você memorizar o vocabulário. Se quiser memorizar ou se acabar memorizando, tudo bem, não tem problema, é ótimo para você também. Mas o nosso foco aqui não é memorizar o vocabulário, certo? Então vamos para a nossa primeira família, que é a família do sa, shi, su, se, so. Ok? Vou colocar aqui no nosso quadro, sa, shi, su, se e so. Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Primeiro, shi, a gente escreve S-H-I, ok? Shi, shi. Esse som é sempre representado desta forma, com S-H-I, certo? A gente não escreve S-I. E outra coisa interessante é o seguinte, o shi, ele parece uma carinha, não é? E o só lá embaixo, ele pode mais ou menos parecer também com uma carinha, só que tá com o olho tapado. Então, para esse xi, você vai pensar da seguinte forma. Deixa eu colocar só o xi aqui pra gente prestar bastante atenção nele. Você vai pensar no quê? Essa carinha, ela tá assim meio de lado e ela tá meio que olhando para cima, certo? Esse sorriso da carinha, ele vem de baixo para cima, certo? De baixo para cima. Isso é importante também na hora que você for escrever. O sol lá embaixo, ele é o contrário. O sol, esse olhinho, ele tá olhando um pouco mais para baixo. Em vez de para cima, ele tá meio que para baixo assim. E o sorriso dele, ele vem lá de cima para baixo. Então, vamos lembrar assim. Xi, o sorriso está para cima, o olho para cima, com xi de para cima. Ok? Para cima. E o sol, ele tá meio para baixo, apontando para o solo. Então, você lembra muito bem desses dois, ok? Sa, shi, su, se, so. Aí está a família do sa. Eu estou reforçando essa questão do shi e do so, porque na nossa próxima família, você vai encontrar uma outra carinha também que é bem parecida. Quer ver? Olha só. Família do ta. A gente tem ta, ti, tsu, te, to. Veja que o tsu, ele é muito parecido com o shi. Mas, na verdade, se você olhar com atenção, nem é tão parecido assim. Você vê claramente a diferença. Eu vou colocar aqui um do lado do outro. Shi. E vou dizer, é diferente de tsu. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre os dois? Entre o shi e o tsu. Se você olhar bem o shi, ele está olhando um pouco mais para cima. O shi é o primeiro que está aparecendo aí. Eu vou colocar aqui embaixo, certo? Shi, tsu. Deixa eu colocar o tsu mais para lá. Pronto. Então, o shi, ele está olhando mais para cima. O sorriso dele está mais para cima, de baixo para cima. shi de cima, ok? Para cima. E o tsu, ele olha mais para baixo. Ele tá um olhinho meio assim, meio para baixo. E o sorriso dele vai para baixo também. Parecido com o sol. Na verdade, você pode pensar, o sol que a gente vindo agora, ele parece o tsu, só que tá com o olhinho fechado. Certo? É bem parecido. Você vai encontrar esses caracteres bastante em algumas palavras e às vezes pelo próprio contexto fica óbvio qual palavra é. Mas acima de tudo, o treino e o costume vão te ajudar com certeza a diferenciar um do outro com facilidade, ok? Bom, quero chamar a atenção também para o nosso ti aqui do katakana. O mesmo cuidado que a gente teve no ti do hiragana, certo? Ele é escrito C-H-I, mas a gente pronuncia ti, sempre ti. Ok? Esse CH no japonês sempre vai ter som de TI. Tente não pensar muito em CH por enquanto. Pense que este caractere que está aparecendo aí tem som de TI. É melhor pensar o katakana com o som, o hiragana com o som, do que pensar este hiragana é escrito com essas letras e essas letras têm esse som. Vamos tentar tirar a parte do meio e juntar o caractere com o som direto. É muito mais eficiente, ok? Então, além do TI, eu também quero falar do TSU. Além dele parecer um pouco com o shi, lá que a gente viu na página anterior, mas já expliquei essa diferença para você. Você já conseguiu entender, né, por onde o olhinho tá olhando, o sorriso também. Eu quero falar sobre o tsu, porque a gente não pode colocar um i ali no meio. Em português, a gente tende a colocar esse i em alguns lugares. Tem pessoas que vão olhar tsu e vão tentar falar tsu. Tsu, isso não funciona no japonês. A gente precisa de tsu. Tsu, certo? Esse i tem que sumir daí completamente para a gente ficar apenas com tsu. Tsu, ok? Pense na palavra tsunami. Tsunami. Tsunami, ok? Com três sílabas. Tsunami. E não tsunami. Certo? Entendido? Bom, isso eu já falei no hiragana também. Estou repetindo aqui porque é extremamente importante. Vamos a alguns exemplos? Vamos lá, então. Primeiro exemplo é a palavra size. Size, que significa tamanho, né? Em inglês, size. Uma observação aqui é o seguinte. A gente não tem tantas palavras em katakana que a gente possa facilmente escrever só com o katakana que você viu até agora. A família do A, do K, do Sa e do Ta. É um pouco difícil usar só esses para escrever o katakana aqui com palavras reais do japonês. Então você vai encontrar alguns caracteres que a gente ainda não viu do katakana. Mas eu quero que você foque nos caracteres que a gente está vendo agora. No caso, o sa aqui de size. Size, ok? Size. Este primeiro caractere que a gente acabou de ver. No nosso segundo exemplo, a gente tem shifudo. 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 Shifudo, né? Que são frutos do mar. Seafood, também vem do inglês. Shifudo, shifudo. Aí o shi, logo no começo, a carinha, né? Olhando para cima. Sempre, lembre sempre disso, para cima, ok? No nosso terceiro exemplo, a gente tem ski. Ski. Ski, que significa esqui, né? De esquiar. Ski. Ski, aí o nosso su logo no começo, que a gente também viu aqui nesta família. Então, no nosso quarto exemplo, a gente tem a palavra seto. Seto, que significa set ou combo, vem do inglês set, na verdade. Se você vai, por exemplo, num fast food lá no Japão, você vai pedir um combo de alguma coisa, ele vai ser um seto. Seto, certo? Atenção para o se aí no começo, que é o se que a gente já viu aqui no começo da nossa aula, ok? E tem um tsu ali, bem pequenininho. A gente não falou dele aqui do katakana ainda, mas você já sabe o que é que o tsu pequeno faz, porque você viu lá no hiragana. Tá lembrado? Tá lembrada? Então, ele faz a mesma coisa de criar aquela pequena pausa. Seto. Seto. Tudo que funciona no hiragana, funciona igualzinho no katakana. Então, tsu pequeno e outras coisas é a mesma lógica, só mudam os caracteres. Você aprendendo os caracteres do katakana, todas as regrinhas do hiragana também se aplicam a ele, ok? Nosso próximo exemplo, nós temos sofá. Sofá. Aqui a gente tem o som de fa, que a gente não viu ainda, né, no katakana, mas você vai ver ainda aqui no nosso mini curso. Então, sofá. Atenção aqui é para o so. Só que é aquela carinha com o olhinho fechado, né? Que está olhando para baixo, para o solo, né? Sol. Vamos para o nosso próximo exemplo. Palavra time. Time, que significa tempo, né? E vem em inglês time. Então, time, time. Nosso foco aqui está no ta. Ta, que é da família do ta, que a gente começou a ver nesta aula também. Time, time. Certo? Então, seguindo para o nosso próximo exemplo, frase 7. Cheese, cheese. Cheese significa queijo. Cheese. Nosso foco aqui está no ti, ok? Ti. Cheese. Lembrando que a gente escreve em Roma de com CH, mas pronuncia ti. Cheese. Vem do inglês, inclusive, cheese, que também é escrito com CH, por sinal. Nosso próximo exemplo, testou. Testou. Veja que nessa palavra eu falo testou, mas está escrito testou. Testou. Tem um U aí no meio. Esse U, ele é praticamente impronunciado. A gente quase não fala. Ele vai mudo praticamente. Testou. Testou. Certo? Você dá um tempinho a mais ali no S, mas esse U quase não sai. Ele some entre o S e o T. Isso acontece bastante no japonês. É só você ficar ligado, ficar ligada no seu sensei, no seu professor, quando ele estiver pronunciando, ou em diálogo de nativo, ou em walk and talk, ou nos áudios lá dos cards do Memorization Hack. Você vai encontrar sempre esses áudios. Preste atenção, certo? Fique atento, fique atenta a isso, para tentar reproduzir esse som que quase não aparece. Testou. Testou. E o nosso foco aqui está nos três caracteres, porque os três a gente viu agora. Testou. Ok? Seguindo então, nosso exemplo 9. Toire. Toire. Outra palavra que vem do inglês e significa banheiro. Toire. Toire. Aqui nosso foco está no to. To, esse primeiro caractere que a gente viu na aula de hoje aqui do katakana. Toire. Toire. Ok? Entendido? Wakarimashita ka? Conseguiu entender tudo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de katakana de hoje. Não se esqueça, é extremamente importante você rever o que a gente viu aqui lá nos cards do Memorization Hack, para você conseguir deixar o katakana muito bem consolidado aí na sua cabeça, para quando a gente for usar de fato nas próximas unidades, você já conseguir ler com muito mais facilidade, ok? Te vejo então numa próxima aula. Até lá! Já mata!